Você está ouvindo Mulher Brasileira.
Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
Tratamento preventivo e natural para a cura de muitas doenças, a medicina chinesa envolve procedimentos para prevenção e controle de vários problemas de saúde. Diretamente do outro lado do mundo, as técnicas são utilizadas, inclusive em tratamentos de fisioterapia. Sabia disso? A procura por remédios naturais está em alta e muitas pessoas ainda buscam alívio de alguns sintomas em remédios naturais, que podem ser bastante eficazes, sim. Quem vai falar sobre esse assunto está na linha conosco, a doutora Márcia Umbelino, que é ortomolecular e geriatra também. Bom dia, bem-vinda mais uma vez à Mulher Brasileira, tudo bom?
Tudo, bom dia a todos. Boa sexta-feira para nós, né?
Boa sexta-feira, linda sexta-feira, não é não? Sol radiante lá fora, maravilha. E muito conhecimento através de você, né? Que bom.
Eu fico feliz, hein, pai? Eu gosto sempre de participar do programa de vocês. É muito agradável sempre.
Tá, a gente gosta também, muito. Então, medicina chinesa. Põe milenar nisso, né? Fala um pouquinho sobre isso, sobre esses benefícios maravilhosos.
Olha, a medicina chinesa, a parte da medicina chinesa que as pessoas mais conhecem é quando a gente fala de acupuntura, né?
Sim, sim.
Mas a medicina chinesa, ela não é só isso. A medicina chinesa, ela é um diagnóstico feito de uma maneira um pouco diferente da medicina aqui do Ocidente.
Sim.
A gente fala da energia como um ponto importante e os sentimentos relacionados aos órgãos. Então, por exemplo, quando eu tenho raiva, eu tenho uma sobrecarga no meu fígado.
Uhum.
Se eu tenho muito estresse, eu tenho uma sobrecarga no coração. E, enfim, isso pode gerar doenças.
Sim.
Então, é uma maneira da gente ver a medicina um pouco diferente. Dentre os tratamentos que tem acupuntura, tem massoterapia, tem exercício chamado, mais conhecido é o Tai Chi Chuan, mas tem o Qigong, enfim, exercício físico e fitoterapia.
Uhum.
A fitoterapia chinesa nada mais é do que você pegar as plantas que a gente usa no Brasil, só que são plantas vindas da China.
Sim.
Nós já incorporamos à vida da gente algumas substâncias que a gente nem sabe que a origem é da medicina chinesa, por exemplo.
Por exemplo.
O ginkgo biloba,
sim,
que a gente fala isso há muitos anos, vem da medicina chinesa.
Sim, verdade.
A gente tem o tribulus, que é uma medicação que ajuda na libido, no ganho de força, porque é um fitoterápico que atua na liberação, na produção maior de testosterona.
Qual que é o nome mesmo, peraí, que você falou?
Tribulus terrestres.
Ah, tribulus terrestres. Olha só que legal.
Ele ajuda na força muscular, então a gente não usa tribulus só pro homem que quer libido.
Uhum.
A gente pode usar nas pessoas que nós queremos que ganhem força muscular.
Sim,
os
força
idosos
muscular.
São um
sim,
grupo. As
sim.
Mulheres na menopausa, outro.
Sim. Olha que legal. Artemisia
a gente tem arnica,
também?
Eu me lembrei. Artemisia.
Artemisia, eu lembrei de Artemisia. Porque se fala muito disso, né?
Olha,
se faz
mocha
bustão também com isso, né?
Isso, dentro de uma das técnicas da medicina chinesa, você tem o mocha bustão, que é quando você pega os pontos de acupuntura e faz um calor local, parece um charutão, que é feito de uma planta chamada Artemisia, que é anti-inflamatória. E se a gente podendo chamar dessa forma, ela é um retroviral natural, ela ajuda na proteção da imunidade contra os vírus.
Olha que legal.
Artemisia, E ela é um anti-inflamatório também.
Olha só que coisa impressionante. Muito legal.
Então você pode fazer Artemisia local, ou você pode fazer o calor que a gente coloca no ponto da acupuntura com a mocha bustão.
Uhum.
Existe uma outra técnica que se falava disso, e se fazia isso na Europa, desde o século XII, XIII, que era o uso das ventosas.
Ah, sim.
Que a gente chama de ventosoterapia. Tratava-se febre, quando a gente não tinha os antitérmicos, os anti-inflamatórios, com isso. Porque você colocava as ventosas e tirava calor do corpo.
Sim, sim.
Hoje nós temos ventosas que são mais modernas, né? Que você dá uma pressão, um tiro e ela pega a musculatura e vai soltando ela. Mas antigamente se fazia com vidros.
Exatamente.
E calor local.
Olha que interessante, hein? Puxa vida, muita coisa. Alguém está me perguntando se o umeboshi também é coisa de lá ou é do Japão?
Não, é. também. Porque se misturam, né? Muita coisa que se faz na China não se faz na China só, faz no Vietnã, em Taiwan, na China, no Japão, né, na Coreia. Então é da região. Como a gente tem muitas outras substâncias da fitoterapia chinesa que a gente não prescreve porque ficam mais caras para a gente prescrever.
Sim.
Né? Então a gente não fala muito nem prescreve. A gente pode associar essas que já são mais fáceis de a gente ter acesso à fitoterapia brasileira, europeia. Então, por exemplo, a gente tem rhodiola, que é de. Tem picnogenol, que é de um pinus na Europa. O picnogenol ajuda no melasma da pele e é um fitoterápico. Sabe aquelas manchas escuras que a melanina menopausa tem uma tendência maior?
Sim.
O picnogenol ajuda. O picnogenol ajuda na circulação.
Perfeito.
Então tem um valores agregados de outros fitoterápicos. Então a gente pode usar o da medicina chinesa com outros fitoterápicos.
Sei. Agora, os fitoterápicos, então, as pessoas imaginam que quando você toma um remédio alopático, ele faz um efeito mais rápido, mas não necessariamente seja isso. Os fitoterápicos fazem efeito em determinado tempo também, ou isso varia de pessoa para pessoa, questão para questão?
Bom, isso varia de pessoa para pessoa, questão por questão, mas eu vou te dar um exemplo da arnica, por exemplo. A arnica a gente pode usar hoje, a gente já tem na indústria, sublingual.
Sim.
Ela não tira um paciente de uma crise de torção, de uma tendinite. Mas se você quer tratar uma artrose, uma osteoartrite, que é uma dor crônica, ela ajuda muito sem os efeitos colaterais da medicina convencional, ortodoxa, alopática. Então, por exemplo, é mais a longo prazo, pode ser o tratamento, demora um pouco mais para fazer efeito, mas faz efeito, com muito menos possibilidade de efeito colateral.
De danos, né? As pessoas, é verdade.
De danos às pessoas. Agora, a gente tem que falar também que fitoterápico também pode intoxicar. Fizeram um trabalho há um tempo atrás, mostrando pessoas que tinham feito hepatite medicamentosa por excesso de boldo.
Nossa.
Então, a gente tem que pensar assim, tome como se fosse água. Não, nada pode ser sem uma dosagem, sem uma medida, sem ser específico para aquele paciente, por aquele motivo.
Sim.
Então, eu tenho muito medo de generalizar as coisas.
Sim.
A gente pode falar da importância de cada substância, mas as pessoas não podem se automedicar. Eu gostaria de falar muito da cúrcuma.
Fala, sim.
A cúrcuma, ela não é chinesa, mas é uma medicação muito importante que a gente tem usado hoje nos dias para artrose, para inflamação do corpo como um todo, para alterações na visão. Então, tem uma utilização para a cúrcuma bastante significativa. Mas a gente não pode usar de maneira indiscriminada. Porque eu pego pacientes que estão agora desenvolvendo gastrite por excesso de cúrcuma. Que mistura com pimenta, que mistura com gengibre, mistura com limão, faz um coquetel e que está gerando gastrite. Então, a automedicação não é legal.
Na verdade, as pessoas têm um hábito muito grande de fazer isso. Ah, eu ouvi falar que cúrcuma é bom. Aí compra um quilo de cúrcuma, vou dizer um quilo, modo de falar, e aí vai, como você está falando, né? Vai usando cúrcuma, bota cúrcuma em tudo, bota no doce, bota no salgado, e não é por aí. Deve que, com certeza, ter uma dosagem específica para cada situação, ou para cada
Exatamente.
Pessoa.
Exatamente. E aí, vamos lá, quem é que vai determinar isso na alimentação? O nutricionista.
Sim.
Quem determina isso em forma de medicação? Eu que faço ortomolecular. Então, cada um também tem a sua área de atuação. Como o paciente pode achar que ele olhando na internet, ele vai ser capaz de se tratar? Então, não é isso. É para saber que existem essas substâncias, que existem outras formas de tratamento, não só de medicamento alopático, mas que é preciso ser prescrito por um médico. Então, isso que vocês prestam de serviço, eu acho muito interessante.
Sim.
Porque esclarece, né, a pessoa fica atenta. E a gente tem como dizer que, olha, automedicação não é legal.
Não, não é mesmo. Então, por exemplo, a partir do momento que uma pessoa chega até você, precisa de um tratamento fitoterápico, então é feito os exames, a anamnese, né, a consulta, alguns exames. Nesses exames você vai ver as propriedades que tem no organismo ou as que não tem, e daí, utilizar tanto de cada, digamos assim, cada coisa fitoterápica, cada substância, medicação. Né? Cada medicação, né? E cada um vai ter uma medicação. Você está falando uma coisa que eu me lembro que há muito tempo atrás me falaram que eu deveria tomar, ao invés de remédios comuns para emagrecimento, eu tive essa questão um dia na vida, era muito magra, depois engordei muito, aquelas coisas assim que acontecem, na família acha que você é muito magrinha, um belo dia você engorda muito e assim, nossa, está muito gorda, parece um colchão, aí fica complicado, né? E aí fala assim, ah, mas você pode tomar assim, isso daqui é da Flora. E aí eu fui a uma médica e ela me passou, na verdade, uma medicação que tinha bastante boldo, e eu passei muito mal com isso. Até ela descobrir que boldo era uma coisa que me fazia mal. E até hoje eu não consigo. A pessoa fala assim, dá uma chá de boldo. Eu digo, Deus me livre, até o cheiro. Então, você está falando uma coisa que realmente já me aconteceu. Mas foi por até uma indicação médica que boldo é muito bom, mas eu me sentia mal. Quer dizer, eu realmente emagreci até num ponto porque eu tomava o remédio. Era uma composição com várias coisas, tipo algas e boldo também tinha nisso. E aí, nessa história, quando eu tomava o remédio, meia hora depois eu estava passando muito mal. Eu não conseguia nem almoçar mais. Porque me dava isso. Mesmo sendo um remédio fitoterápico, ou seja, um remédio com ervas, como o pessoal fala, ah, de erva, não tem problema. Mas para mim, pessoalmente, teve.
Tem, foi um ótimo exemplo, então, né? Que bom. Foi. As consistências não existem, porque às vezes a pessoa diz assim, não, ela está exagerando. Não, não estou exagerando, isso é real.
É verdade.
Isso é um fato vivo de que fitoterápico, chá, também pode fazer mal.
Exatamente.
E é só um chá. É. Né?
Tem aquele chá de sete folhas, não tem aquele negócio de...
Isso, tem para dormir, tem para
sete ervas. Isso,
verdade.
Toma chá de sete ervas. Aí o cara vende no metrô, sei lá onde, quando chá de sete ervas, você toma aquelas sete ervas, você não sabe qual erva que te fez.
Mas, que tem ali dentro, é verdade.
Ah, meu Deus, doutora, mais alguma recomendação que a senhora tem em relação a isso, aos fitoterápicos, que as pessoas prestem mais atenção?
Eu queria dizer, que mais importante a mensagem, que os fitoterápicos... só uma possibilidade de tratamento, de terapêutico, que a gente tem que lançar a mão. Cada vez mais eu acredito nisso. Eu usei muito a equinácea, que é um outro fitoterápico, muita rhodiola, muita quercetina para os pacientes aumentarem a imunidade na época do Covid. Continuo utilizando hoje, então, assim, com uma resposta muito bacana.
Uhum.
Então, é possível que a gente associe medicamentos. Não necessariamente eu tenho que fazer só fitoterápico. Eu posso, em muitas situações, fazer alopatia junto com a fitoterapia. Não, não existe nenhum contrassenso nisso.
Uhum.
Aliás, se o médico souber, ele deve lançar a mão, né?
Sim.
Então, a gente consegue reduzir medicamentos alopáticos, muitas vezes com fitoterápicos. Então, é mais um aliado que a gente tem nos tratamentos.
Uhum. Fitoterápicos são legais para crianças também, no caso? É indicado que você faça isso?
É bacana. Às vezes, crianças que não conseguem dormir, têm um sono mais agitado, valeriana, passiflora, melissa, que é a camomila.
Uhum.
Né? Um chá de camomila para criança dormir ajuda muito.
Uhum.
Se utiliza manipulado melissa para dormir. Então, são utilizações, boa lembrança.
Idosos
criança,
também, né?
Idosos também,
que às vezes não tem sono ou fica assim.
Para idosos,
olha
a
aqui,
gente usa muito.
Pergunta para você. Maria Torres de Magé, cúrcuma só faz efeito se for com pimenta? Gostaria de saber se posso tomar cápsula de cúrcuma. Tenho artrose aí, tá vendo? Depende de ver. Tem que ir lá na menina, na Márcia Umbelino, para ver o tamanho dessa artrose.
A cúrcuma ajuda muito na artrose, não
Jesus.
Necessariamente é com pimenta. Pimenta pode levar mais alergia alimentar, né? Quem tem problema de estômago não pode. A gente tem que ter cuidado. Mas cúrcuma em cápsula existe e ajuda no tratamento, sim, mas não posso dizer nem a dosagem.
Uhum. O Maurício Guedes de Vila Isabel está dizendo o seguinte, o meboshi tinha no Japão. O meboshi são frutos em conserva, que são cruzamento entre um damasco e uma ameixa, mas são muitas vezes referidos como uma ameixa em conserva. É um popular condimento japonês. Que também eu já experimentei uma vez no japonês, e o meboshi, não, e esse meboshi, é ruim que só, mas faz bem.
É porque são produtos asiáticos, né?
São.
É como se a gente acha que determinadas frutas são só brasileiras, são do Brasil, e não são do Brasil, mas a gente utiliza como fazendo parte do censo. Mas é da região asiática, é de origem japonesa, mas você encontra em outras cidades, e encontra aqui também.
Agora me fala uma coisa.
Japonesa.
Porque eu lembro que há tempos eu vi uma foi uma indicação até que foi feita para minha mãe, que já tem 99 anos, como se fosse um shake, alguma coisa assim, que tem a cúrcuma, que tem a pimenta vermelha, que tem a pimenta preta. Essas coisas todas, qual a ação? Por exemplo, pimenta, como alguém está perguntando aqui. A princípio você vê que pimenta, vem na no nossa cultura, né, que pimenta é uma coisa que vai arder, ou que é um condimento. Mas quais os efeitos que ela faz no corpo em relação a dores?
Olha, existem há mais de 15 anos uma pomada que o princípio ativo é da pimenta. No primeiro momento ela gera um aquecimento local intenso, uma ardência, mas alivia muito a dor. A gente usa pimenta como anti-inflamatório também. Você utiliza princípios da pimenta como termogênico, para dar mais energia. O atleta pode usar cúrcuma com pimenta e ele tem uma produção maior de energia. Ele tem mais condição de manter por mais tempo o exercício físico.
Sim.
Pode funcionar como um pré-treino, né? Como termogênico, acelerando o metabolismo ou dando mais energia para executar o exercício e o movimento. Então, a gente utiliza, pimenta tem muitas utilizações. Mas, por exemplo, já se usou muito essa pomada de pimenta para neuralgia pós-herpética.
Olha só.
Da dor pós-herpes, é.
Não sabia disso, não teria aplicado a minha mãe. Mãe teve essa neuralgia pós-herpes.
É muito dolorido. Interessante.
É, interessante.
É muito bacana.
Menina, estamos chegando ao final do nosso tempo, infelizmente, mas você volte mais vezes, mas deixa uma rede social. Tem muita pergunta para você hoje.
Olha, que coisa boa. É doutora Márcia Umbelino.
Tá. Tá bom. Arroba
no Instagram.
Márcia Umbelino no Instagram. Ok. Obrigada. Super beijo. Boa sexta-feira. Aí, Alto. E o Gergelim Preto? Eita, outro que
É ótimo. Mas tem que ter cuidado quem tem diverticulose, né?
Ah, meu Deus do céu. Então tá, vocês façam a pergunta pra ela no Instagram. Arroba, doutora.
Uma boa sexta-feira pra você, uma boa sexta-feira
obrigada.
A todos.
Márcia Umbelino. Prazer é nosso em recebê-la. É demais. Sensacional. 9:45. Olha só, o Gergelim Preto. Pergunta pra ela. Arroba, doutora Márcia Umbelino. Quero ver todo mundo perguntando, hein?
Rádio Rio de Janeiro, 24 horas com você.